Nós estamos agora na segunda mensagem da nossa série intitulada, como é que é o nome da série, gente? Você já aprendeu? Hã? Disrupção. Eu vi essa semana muita gente no dicionário, ótimo, era isso que a gente queria provocar. Uma palavra diferente, não muito usada, começou a ser mais usada recentemente, mas o que significa disrupção? A disrupção fala de um processo de rompimento. A disrupção é quando eu mudo, faço um câmbio entre uma situação e outra de maneira bastante radical. Há uma palavra no Novo Testamento que me lembra muito a ideia de disrupção, que é a palavra para conversão. Então veja bem o que é conversão. A conversão, e esta palavra, a palavra metanoia, é mudança de direção. Vejam bem, eu estou caminhando para cá, eu estou indo numa direção na minha vida e vou sofrer uma metanoia. A metanoia me faz mudar a direção. Então o evangelho provoca uma disrupção, aonde eu deixo a ordem natural, o hábito natural, e eu começo a caminhar numa outra direção na minha vida. O evangelho é altamente disruptivo. Quem opera a disrupção na mente é Cristo. Hoje pela manhã, como o pastor Clóvis disse, nós falamos sobre o primeiro tema da disrupção. São 7 temas dentro dessa ideia da disrupção. Eu falava sobre dinheiro. Ele já desafiou você a escutar a mensagem da manhã. Realmente foi muito interessante. Mas uma coisa importante eu disse: se você não muda a mentalidade, você não muda a vida. Se você não muda a maneira de pensar, a sua vida continua na mesma direção. A disrupção é um processo profundo de mudança de mentalidade. Então hoje pela manhã nós vimos como Judas Iscariotes, que andou com Jesus 3 anos, comeu com Jesus, ouviu os melhores sermões, ele não passa pelo processo disruptivo na mente. João continua dizendo que Judas é ladrão. O dinheiro era o Deus de Judas. Ele trai o seu mestre por 30 moedas. E quando ele percebe que tudo aquilo fracassa, ele se enforca, ele se mata. E é muito interessante o exemplo de Judas, que andou tanto tempo com Jesus, que eu usei a seguinte imagem: você pode vir à igreja, você pode saber cantar, você pode ter a Bíblia na sua casa, você pode até trabalhar no serviço da igreja, mas a grande pergunta é se você passou e tem passado pelo processo disruptivo. Isto é, se você tem mudado, se a sua vida tem mudado. Então a série de disrupção é uma série que vai falar na profundidade de algumas questões da vida. Se hoje de manhã falamos sobre o dinheiro, que mexe tanto com a gente, e no início do ano nós fazemos muitas promessas a Deus. Um outro assunto que mexe com a gente e que também é alvo das nossas promessas do dia 31 é o problema das mágoas, dos ódios e ressentimentos. Eu quero abrir um parênteses e dizer para você o seguinte: a Bíblia diz que é melhor não fazer votos a Deus do que fazê-los e não cumpri-los. Você é crente convertido. É muito comum nesta época do ano nós fazermos todos os votos. E temos que fazê-los. Mas temos que fazê-los e persistir. Senhor, eu vou ser um melhor crente, eu vou buscar uma vida mais santificada. Todos nós queremos isso. Eu vou ser um dizimista. Eu vou tratar o assunto do dinheiro na minha casa, como diz a tua palavra. Eu vou servir na tua obra. Eu vou levar meus filhos à casa de oração. Nós fazemos tantos comprometimentos, mas o nosso problema é permanência. O inimigo vai fazer de tudo para distrair você dos seus propósitos. Mas permaneça no Senhor. Persevere no Senhor. E Deus vai honrar a sua vida. Este assunto é um assunto incômodo. A questão das mágoas, dos ressentimentos. O que que são mágoas e ressentimentos? São feridas não tratadas que estão na alma. Elas não aparecem no corpo, mas elas podem produzir doenças no corpo. Mas elas nascem na alma. Provocam dores. As mágoas e os ressentimentos provocam prisões emocionais. Quando você tem alguma coisa contra alguém, e aqui agora eu não estou julgando absolutamente nada, você pode ter alguma coisa contra alguém que realmente machucou você, abusou da sua vida, maltratou você. A questão agora não é o outro, a questão é o que você sente com aquilo que fizeram com você. Alimentar a mágoa, alimentar o ressentimento, meu irmão, olhe para aqui, só prejudica seu coração, gera angústia, gera depressão, gera dor, gera culpa, gera doença. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que mágoas não resolvidas, elas viram ressentimentos. A mesma ideia de magoar a pele, e se eu bater muito no meu corpo, eu vou causar um hematoma, eu vou magoar esta região, eu vou produzir uma reação dérmica. Essa mesma ideia pode acontecer na sua alma. A mágoa é um hematoma na alma, no coração. Alguém bateu em você, feriu você. Mas só que essas mágoas geram ressentimentos que permanecem. E lá na frente, você se sente amargurado, perturbado. E às vezes, quando nós odiamos alguém, ou temos ressentimentos contra uma pessoa, é a primeira pessoa que a gente se lembra quando acorda. Ela está tão presente na nossa vida, no nosso imaginário. A mágoa do coração tem o nome dela, dele. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer que isso tudo, as amarguras, privam a gente da graça de Deus. Privam você. E eu cunhei uma expressão interessante, que a amargura transfere na sua vida a data da vitória. A amargura que você carrega no coração pode estar transferindo na sua vida a data da sua vitória. Tem pendência. E deixa eu dizer uma outra coisa nessa introdução. Nem toda dor, ressentimento que você carrega foi culpa sua. Realmente não foi. Mas é dever seu. É dever meu. É responsabilidade minha, sua, buscar a cura. De repente eu não pude evitar que me machucassem. E eu acho que eu estou falando com todo mundo aqui. Porque todo mundo aqui tem uma história de alguém que um dia machucou você. Aonde você foi realmente uma vítima. E você não teve como se defender. Mas você tem total responsabilidade em curar esta ferida, porque você conhece Jesus de Nazaré. E o texto que vai embasar nossa reflexão está no livro de Gênesis, capítulo 45, que é a história de um homem que muito admiramos na Bíblia. Eu vou ler um pedaço da história, porque a história é muito longa. Ela caminha em vários capítulos de Gênesis, mas eu vou ler um pedacinho. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. A história de José é uma das histórias mais lindas na Bíblia. Mas é a história de um garoto E eu fico imaginando como que a gente protege os nossos filhos, tentando blindar os nossos filhos. E o que aconteceu na vida de José é inimaginável. Eu vou me permitir lembrar você um pouquinho, até porque temos pessoas aqui que não conhecem a Bíblia, são visitantes, são pessoas que não têm o hábito da leitura da palavra. José era filho de Jacó. Ele trazia uma dor no coração. E é impressionante como Deus causou uma disrupção na dor. Deus quebrou o processo de dor que José carregava. E é toda uma história que você pergunta, pastor, onde nasceu o ressentimento, onde nasceu a mágoa na história, na vida de José? Vou sintetizar. Ele era um menino herdeiro de uma família, na qual muitos irmãos, mas ele era privilegiado. Pela lógica da criação na casa de Jacó, José era um filho escolhido, era um filho especial cuja mãe costurava roupas especiais para ele. Mas tudo isso causou nos seus irmãos o que causa em qualquer ser humano, o que talvez você já tenha sofrido na sua casa. Isso causa ressentimento, isso causa inveja. E naquela época, aqueles irmãos arquitetaram um plano para destruir literalmente a vida de José. Ele é levado para o deserto, o plano era matá-lo, seus irmãos iriam matá-lo, mas a intervenção de um irmão mais velho faz com que eles não matem José. Eles então o jogam num poço para morrer. Daqui a pouco José é vendido para uma caravana de ismaelitas que passava. Aquela época era muito comum a compra de escravos. E agora o menino da túnica colorida, o menino de família preferido por sua mãe, se transforma num escravo e está nas mãos de uma tribo ismaelita que o revende para as terras do Egito. Por uma ação divina, mas na hora não dá para se perceber isso, ele vai trabalhar na casa, no palácio de Faraó. E por ser um homem bem afeiçoado, ele sofre uma injustiça, porque a mulher de Faraó, de uma maneira promíscua, de uma maneira indevida, lhe tenta para que ele caia no pecado, mas ele resiste. Como poderei eu tocar na mulher do meu Senhor? Eu imagino, meus irmãos, que a mente de José devia estar pensando o seguinte: diante de tanta aquela dor, tanta injustiça, tanto sofrimento, ele certamente pensou: meus irmãos são responsáveis por isso, me afastaram de meus pais, me tiraram da minha terra, eu hoje sou um escravo, e por uma injustiça do lugar em que eu estava servindo, eu paro na prisão no Egito. Essa era a dor de José. Essa era a mágoa de José. O ressentimento de José que sai numa verdadeira explosão emocional quando ele reencontra algum tempo depois os seus irmãos. Deus fez de uma tal forma que transformou todas as coisas na vida de José. Deus tinha um plano para ele. Olhe para mim, guarde no seu coração, quando Deus tem um plano na sua vida, ninguém pode impedir. Se você permanecer fiel, o Senhor vai honrar todos os planos que tem para com a sua vida. Escolha obedecer a Deus, escolha o caminho da fidelidade. José escolheu o caminho da fidelidade, ele negou o pecado, até na prisão. Quando foi jogado no calabouço da prisão egípcia, ele não era o homem da lamúria, do ressentimento que estava no seu coração, mas ele era um homem agradável àqueles que estavam presos com ele. Mas agora, depois de uma ação maravilhosa de Deus, e o faraó percebendo que sua mulher havia mentido, e que não foi José que assediou, mas ela assediou José, ele tira José da prisão, até porque José lhe faz revelações sobre o tempo de fome que o Egito passaria por 7 anos. Nós acabamos de ler um texto no capítulo 45, aonde depois de toda essa síntese, ele reencontra os seus irmãos. Essa hora é muito difícil, e quando ele encontra os seus irmãos, Deus precisa fazer uma disrupção na mente dele, de toda dor, de toda mágoa, de todo ressentimento que José carregava das experiências da sua casa. Nesse primeiro momento eu quero te fazer uma pergunta: de onde vem essa dor que você sente na solidão? De onde vem essa mágoa que você às vezes finge não perceber ou não quer lembrar, mas ela aparece, ela está presente? O nome daquela pessoa, do autor, não some. As lembranças daquela pessoa que te maltratou no trabalho, mas na verdade, os nossos maiores ressentimentos são com pessoas mais próximas. Aquelas pessoas que você mais investiu, porque a decepção ou a frustração, ela é proporcional ao investimento. Eu só me decepciono, só me frustro com quem eu investi muito, por quem eu amei muito. E são essas pessoas que mais ferem o coração da gente. São aquelas que você investiu a sua vida, tempo, dinheiro, amor, carinho, e decepcionaram você. E é curioso, em todos os tratamentos terapêuticos que a gente acompanha, muitas vezes, que as feridas do coração de um ser humano são, na sua maioria, produzidas dentro de casa. Isto é, na família. São cônjuges, são filhos, são parentes, são pessoas próximas. E é muito difícil, às vezes, nós percebermos por que estamos sentindo aquela dor, por que temos aquele sintoma, por que eu me deprimo, por que que pessoas gatilham a minha lembrança. Por que que eu não quero encontrá-los? Por que que se eu estou pela rua e há um risco de encontrar alguém que eu não quero, eu atravesso. Na igreja eu mudo de lugar. Na célula eu troco de endereço. No trabalho é uma angústia, eu não posso sair de lá. Sou um escravo no ambiente de trabalho. E aquela pessoa está ali, aquele rosto. Se Deus não operar uma disrupção dessa dor, você continuará carregando. Mas eu creio, irmãos, que o Evangelho provoca disrupção, que o nosso Cristo é disruptivo e que Deus pode agora entrar na sua vida, entrar na sua mente, entrar no teu coração e acabar com tudo isso pelo nome e pelo poder de Jesus. Eu não preciso carregar mais isso. A boa nova desta noite, nesta série, é que você pode sair daqui, pelo poder sobrenatural de Deus, você pode sair daqui hoje livre. Nós temos que aprender, irmãos, que quando estamos na presença de Deus, e nós estamos aqui na presença de Deus, nós estamos aqui cheios da presença do Espírito Santo, pelos louvores, pelo ajuntamento, pela sua promessa: onde estiverem dois ou três no meu nome, eu vou estar presente. Ele, Jesus, está aqui. Sim ou não? E você não fica animado com isso? Você está na presença de Jesus? O Espírito Santo está nesse lugar, e quando o Espírito Santo está presente, há poder, há graça, há cura, há libertação, há manifestação do Senhor. Deus pode fazer isso aqui. O processo disruptivo da dor, que os remédios não podem fazer, que as terapias não podem fazer, que os gabinetes pastorais não podem fazer. Aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela pessoa que incomoda há tantos anos, ela pode ficar hoje aqui, essa mágoa que você sente, aos pés da cruz do Senhor. Chegou o tempo da sua disrupção, como chegou na vida de José, porque no capítulo 45, ele tem que reencontrar os seus algozes. Deus o coloca de frente com seus irmãos que o maltrataram, que quiseram matá-lo. Imagina, gente, uma situação dessa, que quiseram destruir sua vida. Não estavam lhe roubando um emprego, não estavam afastando de seu pai, não, é para tirar a vida. E Deus os coloca frente a frente para operar em José a disrupção daquele sofrimento. Segundo, a disrupção do sentimento de ódio e de vingança que ele carregava. É interessante o versículo 1 e 2. Ninguém mais estava presente. Ele era uma autoridade agora, os anos passaram, ele é governador do Egito, sob a autoridade do faraó, era um homem mais importante, porque o faraó viu nele atos de Deus. Ele revela um tempo de fome no Egito, e ele salva o Egito da fome. Ele é um homem de autoridade, mas chegam seus irmãos, que achavam que ele estava morto, não imaginavam nem de longe o que aconteceu com ele. Eles vão buscar comida, entram na sala, e quando ele entra na sala, depois de toda uma artimanha, quando eles estão na presença de José, José faz uma artimanha para se revelar a eles, mas ele começa a ter uma crise de choro. O texto diz que José chorava tão alto, que do palácio os egípcios ouviram os gritos e o choro de José. A notícia chega no palácio de Faraó. Ele se apresenta e diz assim: eu sou José. Eles não creem, eles o venderam. Eles naquela época o tinham vendido, ele era um escravo. Como imaginar que ele agora está sob autoridade, com poder no Egito? E o choro de José, que é citado algumas vezes na história de José, tem um significado profundo. Os seus irmãos atônitos, ele dizendo: eu sou José, eu sou José. Eu sou José, aquele que vocês venderam para cá, para o Egito. E o versículo 14 e 15 diz que ele se lança chorando de novo, num processo emocional disruptivo, de mudança. Ele se lança chorando de novo sobre os seus irmãos e abraça o mais novo, Benjamim. E em seguida, ele beija. Que detalhe lindo da palavra. Ele beija todos os seus irmãos. O que ele está fazendo? O que Deus está fazendo? Chegou a hora de Deus fazer a disrupção dos sentimentos, da dor que ele estava sentindo. E o choro de José demonstra o coração perdoador. Ele escolheu, José escolheu, preste atenção nisso, o caminho mais difícil da relação humana, o caminho mais difícil de qualquer relação humana é perdoar. É muito fácil sentir a raiva, sentir a mágoa, ficar ressentido, se afastar, não falar nunca mais. É muito fácil. E José tinha todos os motivos para se vingar. Na posição que ele estava, ele podia pensar: eu vou me vingar de cada um deles que me maltratou. Os que quiseram me matar, eu agora, com a autoridade que tenho no Egito, colocado no lugar de poder, eu vou destruir, eu vou me vingar, porque esse sentimento de vingança está no coração e está na carne de todos nós. Quando nós vemos um ato, quando nós sofremos um ato de injustiça, quando nós passamos alguma coisa que não deveríamos passar, e vem Jesus e ensina um negócio tão difícil: perdoe. E ele disse: aprendam a perdoar. Apesar de você ter todo o direito de vingança, e o pior, olhe para mim, você está certo, você está com a razão. E quando a gente está com a razão, a gente se enche dela. A razão parece que justifica o que eu vou fazer. Eu tenho um motivo para me vingar. Mas é nessa hora que o ser cristão nos desafia a coisa mais difícil da relação humana, que é o perdão. E deixa eu dizer uma coisa para você ainda, meu irmão. O perdão cura. Você crê nisso? O perdão cura o coração de quem perdoa. E o perdão cria uma nova oportunidade na vida de quem é perdoado. O perdão é um ato de libertação. Uma vez eu fui pesquisar, estudar, e eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, como é que elas surgem, o que elas significam. E a raiz da palavra perdão é soltar. Quando eu estou magoado com alguém, eu estou acorrentado a essa pessoa. Quando eu carrego ressentimentos de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um marido, de uma esposa, de um filho, eu estou amarrado. Cheio de razão, amarrado. Com todos os motivos de vingança, amarrado. E quando eu perdoo, eu me solto. A ideia de perdoar é causar uma disrupção, uma ruptura num processo emotivo, racional, é me soltar, é libertador. Você quer ser uma pessoa livre? Perdoe. Que bom seria que essa noite tomássemos todos uma decisão. Eu vou hoje à noite, no início de 2026, me soltar, me libertar dessas pessoas que me fizeram mal. Porque eu quero ter uma vida livre. Quem carrega ressentimento sofre. Quem carrega ressentimento não consegue ser feliz, ter liberdade no coração. Está escravizado. Está completamente comprometido. Mas tem uma importante frase a dizer a você. O perdão é o ápice, é o ponto mais alto da espiritualidade de uma pessoa. Não é levantar as mãos no cântico, não é trabalhar na igreja, não é assumir cargos importantes, não é ter várias Bíblias em casa, não é saber fazer orações. A maior demonstração de que eu sou uma pessoa realmente espiritual é quando eu perdoo. E Jesus diz uma coisa tão difícil para os judeus entenderem. Os judeus que viviam na lei, no olho por olho, dente por dente, isso é vingança. Mas ele disse, conjunção adversativa, eu porém vos digo, eu lhes trago um novo ensinamento, perdoem 70 vezes 7. Ninguém vai contar que perdoou 490 vezes, não é isso. O sentido do texto é quantas vezes for necessário, perdoe. E sabe como é que a gente demonstra perdão? É agindo. É apertando a mão de quem a gente não queria. Você não sabe nem como é que vai reagir. Eu vou lhe contar duas histórias que aconteceram comigo. Alguns podem ter ouvido, porque isso tem muito tempo. Acho que já contei para alguns aqui na igreja. Numa igreja no Canadá, na cidade de Toronto, num culto. Não sei porque o pastor que estava do meu lado me manda olhar para a pianista que tocava uma bela música interlúdio. Interlúdio é uma música num tempo de oração. E disse, sabe esta moça, grande pianista, ela vai tocar para a irmã. E a irmã dela cantou uma canção. E ele depois me aponta para um menino pequeno. E disse, este menino é filho dela. Agora, pastor, olha para trás, veja se o senhor localiza um homem que está vestido desta maneira. Eu olhei, sim, era um senhor de idade, já bem avançado em idade. Pois é, este homem iniciou sexualmente esta mulher que está cantando, que é sua filha. Eu abri os olhos olhando para ele e ele não parou, disse sim. A que está tocando é irmã, ele iniciou sexualmente a outra filha. E aí veio a dor maior. E aquele menino que lhe mostrei, que é neto dele, ele iniciou sexualmente aquela criança. Aquilo foi parar num lugar muito longe, nos tribunais canadenses, mas havia um problema. E qual é o problema humano? O velhinho se converteu. E ele um dia vai à porta da casa de uma filha, pede perdão a elas, vai à casa da outra e diz: eu quero congregar com vocês na igreja. O que você faria? Quando ele estava me contando, a vontade que me deu foi de matar o velho. Falei: tem que ser enforcado, porque é o nosso instinto, é vingativo, é justiça com as nossas mãos. E ele disse assim, fez uma coisa mais difícil: depois do culto, nós vamos falar com ele. Irmãos, eu nunca me senti tão gelado para falar com alguém. E quando me aproximei daquele senhor, o pastor disse assim: ele me autorizou a sempre contar o seu testemunho, que o testemunho deste homem é um testemunho de perdão, de graça, misericórdia e amor. Ele cumpriu sua pena diante dos homens, mas ele recebeu das suas filhas a graça do perdão. Que coisa difícil! Aquilo arrebentou o meu coração. Eu pergunto a você se você faria isso. Se você perdoaria um pai abusador que abusou do seu próprio filho, do seu neto. Irmãos, o auge da espiritualidade era a capacidade de perdoar 70 vezes 7. Não há ofensa, guarde isso, não há ofensa no mundo que o perdão não possa resolver. As coisas só não se acertam se o outro ou você não quiser. Mas se os dois estão dispostos ao perdão, à graça de Deus, o Espírito Santo atua. E a outra história foi mais estranha um pouquinho. Eu estava na Aliança Batista Mundial em 2000. Tinham muitos líderes, eu sentado ali, mas me colocaram num hotel, a igreja me colocou num hotel, distante de todos os outros pastores. Estavam muito mais longe do que eu. Eu fiquei sozinho ali. Eu descia para tomar café e me deparei com um indígena sentado próximo a mim, mas ele ficava numa posição muito em frente a mim e me olhava o tempo todo. Como é que eu sabia que ele era indígena? Um alargador na boca, penas nas orelhas penduradas, o jeito total. Ele estava, é um senhor acompanhado de um missionário, eu supus, mas eu não estava gostando do jeito dele olhar para mim, eu estava incomodado com ele. Ele comia olhando para mim. Sabe aquela pessoa que olha para você ao ponto de constranger você? Era o tal do índio. Não pode mais chamar de índio, é indígena. Senão eu vou preso. Segundo dia do café da manhã, eu sento, estou sozinho. Quem aparece no mesmo lugar? ele. E ele faz a mesma coisa. Eu disse, meu Deus, o que que ele quer? Qual é a pretensão? Não é possível. Ele não olhava para a parede, ele não olhava para o outro hóspede, ele olhava para mim o tempo todo. Um olho arregalado, aquele espaçador na boca, aquele negócio, eu comecei a ficar com medo. Pastor com medo no congresso, no hotel. Terceiro dia, quando eu cheguei, tudo lotado, só havia um lugar, perto de quem? Do índio. Meus irmãos, daqui a pouco, acabou o café, traumatizado já com aquele índio, eu fui para o plenário. Cada dia vinha um preletor do mais alto nível, me levanta um missionário, e quem está no palco do lado dele? O índio. Eu disse, meu Deus, olha ele ali. O que que esse indígena está fazendo ali? O missionário começou a contar o testemunho dele e disse o seguinte: meus irmãos, este homem matou e comeu a víscera do meu pai. Eu disse, senhor, no café da manhã, será que ele estava tendo uma recaída? Vou pegar o baixinho de petisco. O que aconteceu? Eu sei que me deu um negócio, pastor Zagari. Eu, vendo aquele cara, era um canibal. Eu quero convidar você a depois consultar o YouTube. Eu estou me referindo a um indígena chamado Minkaí, ou Minkaé, da tribo dos Alcas no Equador, que realmente, ele e alguns outros indígenas mataram missionários e comeram as vísceras. E mataram dois missionários muito importantes, que trabalhavam no Equador há muitos anos, Jim Elliot e Natie Sante, sua esposa. Alguns anos depois, Steve, filho daquela mulher que havia sido morta, decidiu voltar ao Equador na tribo. E o homem que havia matado o seu pai se converteu com a pregação dele. Se você colocar essa história no YouTube, você vai encontrar. Ele se converte e agora o assassino de seu pai é novo convertido. E pelo trabalho que ele fazia, ele estive, ele que foi o responsável em discipular o assassino, que não era mais assassino. Irmãos, aquela foi uma das experiências mais fortes. Steve andou com esse indígena ex-assassino convertido por muitos congressos. E sabe qual era o testemunho que eles davam? É do amor, do perdão. Você perdoaria o pai abusador? Você perdoaria, mais grave, aquele que assassinou o seu pai? Você discipularia aquele que destruiu a vida da sua mãe? Pois é, Deus faz essas coisas. O nome disso é disrupção. É a quebra de um pensamento, é a quebra de correntes, é a troca de direção na mente. Como foi com José? E eu volto a ele. E para terminar, eu chamo a sua atenção que de uma maneira extraordinária José reconhece o Deus disruptivo, o Deus que faz a disrupção. Está no texto, a partir do versículo 5, o que ele diz para os irmãos. A justificativa, onde a mente dele foi, o que Deus fez na cabeça dele, não tratou só o ódio, o ressentimento, a mágoa, que ele extravasou chorando, mas tratou a cabeça, tratou a lógica, tratou a razão. E José diz assim: não se aflijam, meus irmãos, não se recriminem por terem me vendido para o Egito, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele tem uma visão da história divina, superior. Deus trata o coração no choro e a razão de José. Versículo 7: Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar a vida. Um remanescente da casa de nosso pai, e lhes trazer livramento. Deus, verso 8, me mandou para cá. Irmãos, quando Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é muito difícil entender isso na hora da dor, do sofrimento, da mágoa. Como entender? Mas entendo uma coisa que José disse: Deus transformou o mal em bem. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam e são chamados pelo seu decreto. Você pode dar um aleluia ao Senhor? Capítulo 50, quando seu pai morreu, seus irmãos voltaram a ter medo, papai morreu, será que agora, com a morte do nosso pai, José vai se vingar, José vai nos destruir? Capítulo 50, versos 15 e 21, eu vou sintetizar. Seus irmãos tiveram medo após a morte de Jacó, e disseram a ele: teu pai, o nosso pai, pediu que você nos perdoasse, perdoa a nossa maldade contra você. Quando José ouviu isso, chorou de novo. Por que o choro, psicólogos que estão aqui, está presente em vários momentos da história de José no Antigo Testamento? Porque o choro é uma manifestação emocional importante, é um processo disruptivo. Você já percebeu que quando você chora, você alivia um sentimento? Você já percebeu, e eu posso lhes testemunhar, porque aconteceu comigo e com muita gente, o processo da conversão, o início de um novo convertido, é cheio de momentos de choro. É uma disrupção emocional, em que ele reconhece pecados, em que ele quer entrar numa nova direção, em que ele quer deixar uma velha vida. Várias vezes o Evangelho diz, e José chorou novamente. Houve dois tratamentos que Deus está fazendo com José: um é no campo emotivo, emocional, ele chora; o outro é na cognição, porque crer é também pensar. Quando eu estou chorando, eu não consigo pensar. Quando eu estou chorando, aflora a emoção. Quando eu estou chorando, eu estou colocando para fora os meus sentimentos e ressentimentos. Mas quando José parava de chorar, Deus tratava de maneira disruptiva a mente dele. Deus abre, pastor Ricardo, o senhor que orou por isso, Deus abre os olhos de José. Deus abre a mente de José para que ele possa perdoar, desmagoar. Eu não sei se existe essa palavra, deve existir. Acabar com a mágoa, tirar o ressentimento, porque Deus tinha um projeto maior para ele. E ele então agora estimula os seus irmãos: não tenham medo. Eu não sou Deus e não vou julgar o que vocês fizeram. Olha o que ele diz: não tenham medo, eu não sou Deus e não estou no lugar de Deus para julgá-los. Vocês planejaram o mal contra mim, diz lá o capítulo 50, versos 15 e 21, mas Deus tornou o mal em bem. Você acredita que o Senhor pode fazer com que aquele mal que um dia fizeram à sua vida pode se transformar em bem para a glória do nome dele? Você crê nisso? Pois é. Deus agiu na vida de José. E às vezes a faculdade de Deus, a universidade de Deus, os caminhos de Deus são tão esquisitos. A gente pensa que a vida anda numa lógica. Então pensa comigo: o menino bem criado, o menino preferido, o menino da túnica colorida, é tirado da casa de seu pai e Deus deixou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus não tivesse deixado José passar por aquela dor, ele não seria quem ele foi. Ele seria o bom menino nas fazendas de Jacó. Mas Deus permitiu que ele passasse o que ele passou dentro de casa. Deus o expulsa daquele ambiente. Deus permite que ele saia, porque Deus tinha um plano maior. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você está passando por uma situação difícil e Deus tem projeto maior para a sua vida. Pela lógica, José seria um menino bem sucedido, um fazendeiro herdeiro de José, mas Deus o leva para o poço. É preciso às vezes passar no poço para chegar no Egito. Um filho favorito se tornou só. No meio de uma família grande, ele conheceu solidão e Deus deixou. Um jovem que sonhava na sua casa, tinha revelações, foi parar no buraco no deserto sem perspectiva e Deus deixou. Um jovem que era livre andando na casa e na fazenda, se tornou escravo numa terra estranha e Deus deixou. Às vezes, irmãos, para chegar em lugares mais altos, Deus tem que nos levar para o fundo do poço. Deus levou José para o fundo do poço. Mas o maravilhoso foi o que Deus fez na mente dele. Ele enxergou, ele viu o propósito, ele entendeu tudo aquilo e disse aos seus irmãos: não se culpem, não foram vocês que me venderam para cá, a mão de Deus estava sobre a minha vida. Eu nunca chegaria a governador do Egito se vocês não tivessem me jogado no buraco. As dores dessa vida, as mágoas nos ensinam. Por incrível que possa parecer, os pisões que você levou são treinamentos de Deus. Deixe o Senhor fazer nessa noite uma disrupção na sua maneira de sentir, na sua maneira de pensar. Deus pode ter deixado você passar essa dor, mas como diz a palavra do dia 31, você não vê que eu estou fazendo uma coisa nova? Você percebe que eu estou fazendo uma coisa nova? Deixa o passado para lá, porque eu estou transformando aquilo que parecia mal em coisa boa para a sua vida. Eu tenho um propósito para você, eu tenho um futuro para você, eu tenho uma esperança para você. Eu estou no controle, porque um dia você entregou a sua vida no altar a mim, e eu não vou te deixar. Ele está dizendo para você hoje: eu não vou te deixar. A tua bondade, diz a escritura, é muito interessante, pastor Miqueias, o poema, a tua bondade me persegue. Irmãos, nós temos que levantar e chorar diante de Deus, porque a bondade de Deus nos persegue. A gente não merece, a gente é fraco, a gente erra, a gente não perdoa, a gente alimenta o erro, mas a bondade nos persegue, e Ele vai consertando a nossa vida, nos tirando dos buracos e nos colocando sempre em posição de glória. E diz assim: vocês são co-herdeiros do meu filho. José passou uma disrupção emocional, José passou uma disrupção mental, de entendimento. É isso, irmãos, é isso que nós temos que aprender hoje. Veja a coisa nova. O que Deus está pedindo de você é para que você confie, porque Ele já está agindo. E deixa eu dizer uma última coisa para você: o que você passou, a dor que você viveu, os porquês que você pergunta, você só vai entender depois. A gente não entende na hora. Na hora que alguém está pisando na nossa cabeça, machucando o coração, você não compreende, você se ira, se revolta. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Aquela frase que você ouviu a vovó dizer: eu não mereço passar por isso. Eu já ouvi muitas vezes essa frase: eu não mereço passar por isso. Você vai entender depois. Eu quero concluir com o final da vida desse homem. Ele era um homem sozinho. Deus lhe deu uma esposa chamada Zenate e dois filhos. Um ele deu o nome de Manassés. Todo nome tinha um significado para Israel. O significado do nome de Manassés está em Gênesis: Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa de meu pai. Aleluia. Olha a disrupção que Deus causou na mente de José. E nasceu o segundo filho, que chamava-se Efraim, que significa: Deus me fez prosperar onde eu tenho sofrido. Meu irmão, minha irmã, o nome desses filhos de José é mensagem para nós hoje. Deus me faz esquecer, não significar mais nada com os sofrimentos e os pisões que eu levei nessa vida, e Deus me faz prosperar, uma prosperidade espiritual. Olha onde ele chegou, é graça de Deus. E o menino só do buraco do deserto, que bênção, irmãos, não tinha ninguém. A Bíblia não é detalhe, diz uma coisa: e José tinha 70 pessoas morando na sua casa. Cadê a solidão? Cadê a solidão? Deus transforma o deserto da solidão em momento de júbilo. Deus coloca seres humanos confiáveis, um ambiente seguro para que a gente possa viver. Deus lhe deu uma família com 70 pessoas. Aquela bagunça dia 31, aquela confusão de meninos chorando, não reclama não. Deixa chorar, deixa brincar, deixa quebrar o sofá, porque não tem coisa melhor nessa vida do que você ter a sua casa cheia daqueles que te amam e que você ama. Não tem nada melhor do que exercer o perdão da graça, e aquele que te feriu na sua própria família, você liberar e dizer: apesar de tudo, você me vendeu para o Egito, mas eu te amo. Sabe por quê? Porque assim como ele me perdoou, eu perdoo você. E ele viu a terceira geração dos filhos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele viu a terceira geração dos filhos. Ele viu seus tataranetos. O homem solitário, o homem traído, o homem do buraco, acabou como governador, foi bênção de Deus para aquela terra, salvou o Egito da fome, trouxe a sua família, salvou a sua família, sofreu disrupção, Deus curou o coração, curou a mente, e ele viu seus tataranetos e morreu com 110 anos, em longevidade e alegria, e até hoje, José é lembrado, e nós estamos aqui nessa noite glorificando a Deus pelo exemplo e pela vida de José. Disrupção. Fique em pé. Fique em pé. Você tem que acabar com isso. Tem que acabar com esse negócio que está na tua cabeça. Esse nome virou o ano e você continua. Acabou os fogos, acabou a praia, acabou a igreja, e você continua carregando esse negócio. Um dos filmes mais lindos que vi na minha vida foi A Missão. Conta a experiência de missionários. Robert De Niro é um ator extraordinário, que faz o papel de um bandido que matava indígenas. Voltei para os indígenas. E um dia ele se converte com uma missão católica que está pregando lá. Mas ele carregava uma culpa. O filme é lindo. Só vai encontrar no YouTube, é velho. Mas se você ver, você vai chorar 3 dias. Um filme secular. Ele carregava um peso, um fardo, o tempo todo. Porque ele matava os indígenas, ele maltratava os indígenas, ele não queria conversão, mas um dia ele se converteu, ele conheceu Jesus, ele conheceu o Evangelho, e ele volta àquela tribo, com aquela cangalha toda, aquele peso todo que ele carregava, e um índio, um indígena, vem com uma faca. É o momento mais quente do filme. Ele vem com uma faca, e o De Niro, o ator, diz o seguinte: ele vai me matar, ele vai vingar, ele vai acabar comigo, porque eu matei muita gente da tribo dele. E ele vem com uma faca, e coloca a faca em cima, e ele olha para o cacique ordena, agora. E sabe o que ele faz? Ele corta a corda que carregava o peso, e o peso cai no penhasco, e diz: agora você está livre. Aquele homem abraça o indígena, como se estivesse pedindo perdão, agarra, e toda a tribo em volta dele chora. É idêntico ao que aconteceu nessa passagem. O quebrantamento de Deus, deixa Deus quebrantar, deixa a pessoa aqui, solta desse negócio. Ah, mas ela não fala comigo, ela não me perdoa. Isso é um problema dela, faz a sua parte. Você que está na internet, faz a sua parte, se liberta. É muito fácil amar quem nos ama, disse Jesus, mas é difícil amar quem maltratou, quem magoou. Se liberta, começa esse ano livre, 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 livre. Feche seus olhos. Agora eu quero que você diga a Deus, você vai falar o nome da pessoa, baixinho, ninguém vai ouvir, você e Deus, você e Deus. Fala o nome para Ele. Senhor, Tu sabes do meu problema com fulano, com cicrano, com ele, com ela. Alguns talvez de casa, alguns muito próximo, alguns talvez já desapareceram. Mas pode estar vivo na sua cabeça. Pede a Deus libertação. E diz assim: Senhor, eu vou deixar ele aqui no altar hoje. Eu quero deixar esse nome aqui no altar. Eu não quero mais viver debaixo de consequências dessa mágoa. Eu não quero adoecer por essa mágoa. Eu não quero me perturbar a minha vida espiritual por esse ressentimento. Então eu queria que você agora, enquanto a gente canta, saísse, viesse aqui à frente num gesto diante de Deus. Você vai trazer a pessoa aqui, não sei quantas pessoas virão, mas esse é um gesto simbólico. Vem dos corredores, a começar aqui pela frente deste púlpito, e vamos nos espalhar aqui. Se Deus está trazendo a você, se o Espírito Santo falou com você, se você tem um nome, pode sair agora do seu lugar. Não precisa dizer para ninguém, é você e Deus. Você vai sair agora e você vai deixar essa pessoa aqui em nome de Jesus, e Deus vai operar uma disrupção, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos adorar, irmã, vamos a cantar o Senhor. Pode sair de onde você estiver, com coragem, coragem, coragem.